Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Em 2016, o continente americano foi certificado como livre do sarampo pela OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde. Esse quadro, no entanto, pode não ser mais o mesmo visto o número de casos registrados da doença espalhados pelas Américas. A infectologista Marise Fonseca é professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Ela comenta o cenário recente do sarampo.
Os dados da Organização Mundial de Saúde nos mostram uma redução muito significativa do sarampo em termos de número de tanto de incidência quanto de mortalidade no mundo, considerando e comparando os anos de 2000 e de 2016, por exemplo. Então, nós estamos diante de um cenário mais favorável do que o que se considera anteriormente. Mesmo assim, o sarampo ele persiste em várias partes do mundo, especialmente em regiões da África, da Ásia, mas também em países da Europa. Né? Recentemente, nós vimos aí um aumento de casos de 2016 para 2017 em países do continente europeu muito significativo.
Segundo Marise, apesar do contexto mais favorável no continente americano, o sarampo continua apresentando um impacto importante em complicações e mortalidades, especialmente para crianças mais novas e desnutridas. A OMS emitiu alerta sobre o sarampo para todo o continente americano, recomendando fortalecimento da vacinação e vigilância, já que a meta era eliminar a doença de 5 regiões mundiais em 2020. Sobre a volta da circulação do vírus no Brasil, a professora esclarece.
Para que o sarampo se instale numa região, a gente precisa de duas condições especiais. Pessoas suscetíveis, ou seja, pessoas que não são vacinadas, não são protegidas, e a entrada do vírus. Né? E o que a gente tem aí no norte do país é a migração dos nossos vizinhos, né, venezuelanos, onde ocorre, tem um estado bem do lado da fronteira, né, com Roraima, que está tendo um surto de sarampo. Então, a entrada do vírus ocorreu através de, o primeiro caso foi diagnosticado com uma criança infectada por sarampo, e a gente tem na região uma baixa cobertura, ou seja, uma cobertura que não atinge a meta de 95%, como é o caso do sarampo, nas duas doses recomendadas, o vírus se instala.
Marise Fonseca destaca que a vacinação é importante para se imunizar e dificultar a transmissão do vírus do sarampo. É importante controlar a situação atual da doença, que no momento tem a maior parte dos casos notificada no norte do país, especialmente o Amazonas e Roraima.
A intenção é que a gente controle essa situação, né, o que está sendo feito nesses dois estados, né, do norte do país. O Ministério desencadeou medidas para tentar interromper esse surto, para depois cair para receber novamente o atestado de não circulação do vírus, precisa cumprir um tempo longo aí, confirmado de que não há mais casos, que aí o vírus não estaria mais circulando.
A professora também indica possíveis ações necessárias para evitar uma piora no quadro da doença no país.
Primeira coisa, sim, você tem que ter uma rede estruturada de pessoas treinadas para diagnóstico, para condução dos casos. Tem o bloqueio vacinal, né, onde você busca as pessoas, os contatos, as pessoas suscetíveis. Nesse momento, a faixa etária de recomendação da vacina pode até mudar. Você estabelece laboratórios de diagnóstico fortes, né, com profissionais de saúde treinados. Então é basicamente isso, né, vigiar os casos, acompanhar contatos, vacinar e treinar profissionais para o atendimento, para vigilância, para acompanhamento.
O Saúde e Consciência de hoje está terminando. Dúvidas ou sugestões? Siga o Twitter, @saudeconsciencia. O próximo programa da série traz detalhes sobre os sintomas, diagnóstico e tratamento do sarampo. Essa edição foi produzida por Marcos Paulo Rodrigues, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou o Lucas Rodrigues. Saúde!
Você ouviu Saúde e Consciência. uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.